Direitos e deveres nesta tarde. Comigo a nossa querida Fabrícia hoje. É, direitos e deveres para nós todos. Bom, estamos no mês de junho, mês dos namorados, mês de Santo Antônio, e ela quer falar um pouco sobre casamento, não é isso, minha irmã Fabrícia? Boa tarde.
Oi, boa tarde.
Aqui tá tudo combinando ultimamente, combinando tudo.
Pois é, a gente não combina, mas acaba
tudo
sendo combinado,
né? É o Espírito Santo conduz, né?
É, eu espero estar sendo guiado por ele, né?
Tá certo, e é, com certeza, é. Fabrícia, conta pra nós. Vamos falar de família hoje, né?
Vamos entrar um pouco no direito de família, né? Nos outros programas a gente falou de direito constitucional, olhando um pouco o aspecto dos deveres e dos direitos do cidadão. Depois a gente falou de deveres e direitos dos trabalhadores, dando uma ênfase à trabalhadora, à mulher, né? Falei do direito da grávida, da mãe adotiva, né? E agora vamos entrar um pouco neste ramo do direito, né? Porque a gente sabe que o direito ele é muito vasto, né? E um dos ramos contemplados pelo direito civil, né, é o direito de família.
Tá certo. Então, o que vem a ser o direito de família, já que você escolheu este assunto? Estamos aí no mês dos namorados.
O direito de família, ele está ligado à vida, né? Pois as famílias provêm de um sistema. As pessoas, elas estão interligadas, né? É que a gente pensa que não tá, mas as famílias, elas estão interligadas, né? É, e vincula-se, mesmo que venha constituir uma nova família, pelo casamento ou pela união estável. Todos nós temos uma família de origem. Depois, quando a gente casa, a gente passa a ter a família atual. Mas a família de origem é aquela que começou lá em casa com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos.
Aí você forma a sua depois.
E depois eu formo a minha, né? E
para que você tem que cuidar muito dela, né?
E para que essa nova família também que está sendo constituída seja feliz, é preciso se distanciar um pouquinho dessa família de origem, né? Porque aí eu vou juntar, né? Olhando pro que a lei dizia, né? Porque eu vou seguir aqui um pouquinho do Código Civil de 2002. A gente já teve alterações depois sobre a constituição da família, porque hoje a gente sabe que é aceito outros modelos, né? Não é o que a igreja preconiza, né? Porque aqui também a gente tem esse olhar também para o que a igreja católica está dizendo,
claro,
né? Hoje, até para preparar essa nossa fala, eu estudei um pouquinho o catecismo, né?
Que bom que você estudou.
É, para não falar também coisa que eu não devo, né?
Eu acho apenas, né? Não é,
é
isso,
não,
né?
Não é,
tem
eu
que
acho.
É o que a igreja já achou tudo, né?
Isso, é o que a igreja achou tudo, né? Então, para que esse casal novo também seja bem sucedido, ele precisa se afastar um pouquinho dessa família de origem.
Não é, né? Desfazer.
Não, não é se
não
desfazer.
É isso.
Eu
tem
tenho
que saber bem
sempre
que
honrar o meu pai e minha mãe, saber de onde eu vim, né? Para onde eu quero ir. Mas se distanciar um pouquinho para que essa nova família crie força, né? E esses pais também têm que abençoar um pouquinho essa família, dar um pouco de respaldo naquilo que for necessário, mas deixar eles seguirem,
caminharem
também, caminharem, né?
Sem interferir demais.
Se for necessário, que errem, que caiam, que levante, e que os pais estejam ali, só presente.
Pronto para apoiar.
Se precisar, eu tô aqui, mas não vai lá interferir
resolver
na relação
tudo, né?
Deles, porque aí vai dar problema, né?
Tá certo. Bom, e qual que é o significado, então, do casamento civil? Já que para casar na igreja, também casa no civil.
Também. O direito, o casamento, né, ele tem um significado lá no Código Civil de 2002, que é um contrato bilateral solene, né, pelo qual um homem e uma mulher se unem, legalizando por eles suas relações sexuais, estabelecendo o mais estreito comunhão de vida, né, de interesses, comprometendo-se a criar e a educar a prole que de ambos nasce, né, em igualdade de direitos e deveres. E para casar no cartório precisa que haja um ritual, né? É, interessa ao Estado que as famílias se constituam regularmente, por isso cerca o casamento de um verdadeiro ritual, exigindo uma série de formalidades, né? Começando, além de toda a documentação necessária para aquele que está pensando em casar, né? Para que haja a habilitação é o primeiro passo quando uma pessoa está querendo casar no civil, né? Ela leva lá no no cartório, né, a certidão de nascimento, RG, o comprovante de residência. Tem que levar duas testemunhas maiores de 18 anos e conhecer esses noivos para atestar que não há impedimentos. Esse noivo e essa noiva, eles também têm que ser maior de 18 anos. Se eles tiverem menos de 16, só pode casar com autorização dos pais. Ou não, com autorização judicial, desculpa, menos de 16 com autorização judicial. De 16 a 18 com autorização dos pais. Maior de 18, ele já pode ter esse livre-arbítrio e escolher casar, né? Mas a gente percebe também que às vezes não é só essa necessidade, né? O casamento, além de ter a idade, ele precisa ter a maturidade, né?
Tá certo. Bom, você até já disse alguma coisa, mas e o procedimento para aqueles que querem e estão pensando em casar?
Além de toda a documentação, para que haja o processo de habilitação, ele precisa também pensar no regime de bens. Porque quando está pensando em casar, está tudo mil maravilhas, tudo eu te amo, tudo eu aceito. Mas depois, se dá alguma coisa errada, né? Aí que vem o problema. Então, é muito importante a pessoa que está pensando em casar se informar a respeito da comunhão de bens, né? Da escolha do regime, né? Atualmente, né, a gente tem três tipos de regime, que é a comunhão parcial, a comunhão universal e a separação total de bens, aquela onde os bens não se comunicam. Mesmo aquele bem que é constituído depois do casamento, não se comunica, né? E a comunhão universal de bens é tudo que eu tenho, tudo que você tem passa a ser nosso. E a separação de bens, tudo que é meu, tudo que é seu.
Gente, mas entrar pro casamento assim não é brincadeira, né?
É, não é, mas a gente tem que pensar nessas coisas, né?
Tem. Meu Deus do céu!
E também é possível escolher um regime de bens e depois, no andamento do casamento, mudar.
Pode?
Isso, é possível.
Não sabia, nunca ouvi isso, primeira vez.
É possível, é possível. Foi regularizado no Brasil, né? É, e é possível alterar o regime de bens na vigência do casamento, né? De acordo com o artigo 1639.
Então,
é possível. É uma informação para aqueles que não sabiam. Se eu casei com regime, depois a situação vai mudando e eu quero mudar esse regime, é possível. É
muito
possível.
Né? Bom, era isso que eu queria falar sobre esse aspecto, né?
Isso. Além de todo esse procedimento, documento, da escolha do regime, a pessoa precisa pensar também se ela vai querer alterar o nome. E isso vale tanto para o homem quanto para a mulher, né? Ele pode
se
incluir.
O homem quiser pegar o meu sobrenome, pode?
Pode também, agora pode. Porque
agora pode, né?
Isso, porque a gente
e
tem
se
que...
se quiser emendar tudo, também pode.
Que considerar que é igualdade de direitos,
sim,
né? E deveres entre os dois. E a gente tem sempre que lembrar que a gente tem que honrar a nossa família de origem. Então, eu também tenho que incluir o nome do noivo, do marido, né? Não excluir o nome de família, não é mais permitido, né?
Tá
porque
certo.
Antigamente a gente tinha essa possibilidade. Tirava um nome, colocava o nome do marido. Por exemplo, minha mãe, né? Minha mãe chama Palmira Gonçalves de Oliveira, era, né? E aí, quando ela casou, ela tirou o Oliveira, né? E colocou o Costa do meu pai. E a gente ficou sem o Oliveira. E eu tenho várias primas que têm o Oliveira. Nós somos primas, mas não temos o mesmo nome, né? Então, o interessante para hoje é, olhando para a abordagem sistêmica, que é uma nova realidade do direito sistêmico também, é, a gente não exclui, a gente inclui, né? Então, teria que incluir o nome do marido, não excluir o nome que tinha de origem antes.
Tá certo, levanta um pouquinho a música. Estamos em Direitos e Deveres hoje, falando sobre o direito de família, do casamento, algo extremamente importante na nossa vida.
Com minha fraqueza de não ser perfeita, não canto a fortaleza de falar com o coração. Tenho a certeza de ter Deus em meu caminho. Às vezes eu não...
Muito bem, 4h41, Direitos e Deveres. Quais os deveres do casamento?
Lembrando que o casamento civil, né? Ele é um negócio jurídico, pois ele trata-se de um contrato bilateral, né? Os deveres, eles são recíprocos, né? Exige fidelidade recíproca, vida em comum no mesmo domicílio, né? Multa assistência e o sustento e guarda dos filhos, né? Não é obrigação só de um ou de outro, é de ambos.
Tá certo.
Né? Até é um tema que eu penso em tratar no próximo programa, né? É a proteção da pessoa, dos filhos, né?
Tá certo. Vamos falar disso.
Pode ser uma próxima pauta.
Tá. E o casamento religioso, então? Falamos do casamento civil. E o casamento religioso?
Pois é. O casamento civil, a gente já viu que ele é um negócio jurídico e um contrato bilateral.
Claro.
O casamento religioso, ele não é um ato social como muitos pensam, né? Olhando agora para o que o catecismo diz, né? Para aquilo que a Bíblia nos apresenta, o casamento, ele é um sacramento, né? Então, para isso, exige que a pessoa, além de ter maturidade, ela tem que ter maturidade na fé. Né, eu atualmente estou participando, eu e meu esposo, né, de uma formação para o itinerário de noivos que acontece na catedral, né, é uma formação diocesana, né,
diocesana.
Mas começou a ser cobrado na catedral, né, tanto que hoje as exigências para se casar na igreja, né, ela mudou um pouquinho. Você vai talvez me perguntar isso depois, eu já vou adiantando.
Pode adiantando.
Tá? A pessoa precisa ter, né, a licença, se for de uma outra paróquia. Além disso, os documentos pessoais, né? A pessoa precisa ter batismo, tem que apresentar lá a sua certidão de batismo, a sua certidão de primeira eucaristia e a sua certidão de crisma. Pois, considerando que é um sacramento, eu não posso pular, porque tem uma ordem, né? Lá do
Quer dizer
sete.
Que o jeitinho brasileiro não pode.
Não deve, né?
Não deve, de jeito
não,
nenhum.
Não, deve.
Não
deve. Porque, considerando que eu preciso ter uma maturidade na fé, como que eu vou casar, sendo que eu não fui batizado, não fiz primeira comunhão, não fiz crisma, eu não tenho nenhuma vivência com Deus. Nenhuma intimidade com Ele, não sei como é que funciona, não sei como é que Ele é.
Não vivo a minha fé.
Não vivo a minha fé, não sei como é que é a vida de comunidade, não sei como é que é a vida de igreja. Porque o casamento, ele não é fácil. Né? Quem casa achando que vai ser um mar de rosas, que eu vou casar.
É a cruz gloriosa, viu?
Que eu vou casar para ele me fazer feliz, já tá começando errado, né? Porque o casamento, ele não é assim.
É para fazer feliz, né?
O casamento é para fazer feliz.
Exatamente.
Né? E aquele casamento pode ser visto como a cruz, como você mesmo disse.
É cruz,
né,
gloriosa. Foi um padre que falou para mim, para o Stanislau. É a cruz gloriosa.
No catecismo também eu li sobre isso hoje.
Isso mesmo.
Né? Então a pessoa precisa encarar com bastante seriedade isso, né? Como nas estações do ano, o casamento também tem todas as estações, né? Tem a primavera, que são cheias de flores, né? Tem o outono, que não é tão bom assim. Tem o inverno, onde vem as dificuldades, né?
Assim que é o casamento.
Assim que é o casamento. E vem o verão, que é aquela maravilha. O verão também é bom, né? Eu gosto do verão, então. Então, assim é o casamento. Se eu não tiver uma fé, uma espiritualidade, um acompanhamento, um conhecimento de vida cristã, esse casamento, na primeira tempestade...
Pronto,
já vai ser motivo de...
Por isso que Jesus tem que ser o alicerce, né?
Tem.
E Jesus tem que ser o fé,
alicerce.
O amor, o perdão, a paciência, a gente só aprende com ele, né?
E tudo mais.
Sua palavra, e tudo mais, né?
E com ele e com as escrituras que ele nos deixou, né? Inclusive sobre a preparação para o itinerário. A preparação para saber se eu estou realmente preparada para casar, porque o casamento... Ele é um sacramento vocacional, né?
Claro.
Tem pessoas que nasceu com essa vocação de casar, né? Não é que vai se submeter ao outro, mas eu vou me completar com o outro, né? Vou me alegrar com a alegria do outro, vou me entristecer com a tristeza do outro, vou ser amparo, né? Não ser... Eu não vou ser também o saco de pancada ou coisa parecida, né? Eu vou ser amparo.
Isso também,
né?
Não pode, né?
É. Até uma amiga minha diz, Deus disse suportai-vos, né?
Sim, suportai-vos. Mas também tem limite, né?
Mas tem limite.
Tem limite.
Mas no casamento não tem limite, né? No casamento independente, né? A gente também vê vários casamentos disfuncionais. Mas a igreja também, ela já diz.
Já tem o olhar para isso.
Que tem alguns casamentos que não são válidos, né? Para isso, ou que pode ser que não são válidos, né? Que não houve o casamento. E que é inválido, né? Porque para que haja o casamento, né? O protagonista do casamento matrimonial é o homem e a mulher, né? Batizados, livres para contrair o matrimônio e que expressam livremente seu consentimento. Ser livre significa não sofrer constrangimento e não ser impedido por uma lei natural ou eclesiástica, né? Se faltar o consentimento, não há o casamento, né? E consiste num ato humano pelo qual os cônjuges se doam e se recebem mutuamente. Se eu não aprendo a me doar e a receber também aquilo que o outro está disponível, porque às vezes ele não está disponível para me dar aquilo que eu quero, aí começa a ver as divergências, né? Então, a proposta da igreja para que haja esse itinerário, né, que agora também faz parte da exigência da documentação para casar, né, que além de todos aqueles documentos que eu falei, que é a licença da outra paróquia, os documentos pessoais, certidão de batismo, eucaristia e crisma, porque a gente está falando de um sacramento, né, tem também comprovante de residência, né, e o documento de um casal casado, né, para ser inserido lá na certidão. Também tem que fazer o curso de noivos, que é aquele de um dia, né? E aqui na catedral, o acompanhamento exigido, né? Mas é sempre importante lembrar, né, que a pessoa deve conversar com aquele padre onde ela está pretendendo,
né,
ser assistida, né? Vai lá, né, fala com a secretária, olha, eu quero, tô pensando em casar, né? E eu gostaria de conversar com o padre, né? Vai lá. Porque também, quando você entregar toda essa documentação, vai ter um tempo, né? Porque a igreja também precisa fazer um processo,
um trâmite, né?
Um trâmite que leva mais ou menos 60 dias, né?
Sim.
No civil é 90 dias, na igreja é 60 dias, né? Depende de paróquia, mas é mais ou menos isso. Onde também esses noivos vão ter que passar por uma entrevista, né? E lá nessa entrevista vai ser perguntado algumas coisas, né? Vai falar de família, vai falar de pai e mãe, né? No itinerário acontece também a visita aos pais, para saber também se esses pais são favoráveis a esse casamento, como é que eles veem esse casamento, como é que, por exemplo, para a família do noivo vai receber essa noiva, para a família da noiva, como é para receber esse noivo, né? Infelizmente, falando de casamento e de Dia dos Namorados, a gente teve uma triste situação nesse final de semana, né? Onde aquele jovem ator foi morto pelo pai da namorada, né?
Faltou que, muita coisa ali,
né? Que
faltou
triste, Deus, né? Que triste, né? Porque além de matar ele, que já é tão difícil, matou o pai e a mãe, né?
É muito grave, né?
É muito grave, é muito grave, é muito sério isso, né? As pessoas estão muito... Eu não sei nem explicar, usar qual palavra, né?
Perdendo noção, os parâmetros, né?
De tudo, do que eu devo, do que eu posso,
isso,
né?
Isso mesmo.
Porque até mesmo, eu penso assim, né? Se a sua filha tá namorando com um rapaz, que o rapaz vai na sua casa com o pai e com a mãe, eu, que bonito, né?
Bonito.
Eu achei bonito.
É.
Mas aí foi
pra
triste.
Pedir, né?
Pra pedir a menina namoro, né?
Tá
pra...
certo, fez tudo certo, né?
É, mas
e
infelizmente não... Mas a família, ela precisa... consentir, né? Então, das duas partes, né?
Precisa.
Nesse caso, a gente
pra
viu...
Pra pessoa ser feliz,
né? A gente percebeu que só um lado consentiu.
Exatamente.
O outro lado não consentiu, né?
Imagina a tristeza dessa menina, hein?
Pois é, né?
Eu tentei me colocar no lugar dela. Muito
é
difícil.
Bem difícil, uma situação
é muito
bem difícil, difícil.
É muito difícil.
Então, mais do que pensar em casar e se separar, eu tenho que pensar se eu estou realmente preparado para casar e se aquela pessoa pelo qual eu estou enamorado é a pessoa com quem eu vou querer passar todos os
o resto da minha vida,
né?
Né?
Pensando que o casamento religioso é para sempre, né? Foi assim que Deus fez. Você pode não casar, mas se casar tem que ser para sempre, né?
Tem que ser.
Ou se tiver algum motivo grave que
impeça,
né?
Tem
ou
que ser
que,
visto antes,
ou que invalide até depois mesmo, né? A gente pode se enganar, né? Pode haver algum equívoco e depois perceber que, olha, acho que não é bem assim, né? Então, por isso que a igreja está se precavendo, né? Fazendo essa formação mais aprofundada, né? Dando um norte, né? Um direcionamento para esse suposto casal, para que ele tenha condições também de enfrentar depois as dificuldades, né? E não pensar na primeira ventania que já é o fim, né? Que já é o fim. E não acreditar que é para sempre, né?
Tá,
porque se Deus escolheu, né? Tem uma passagem na Bíblia que eu não lembro agora, que diz, né, que até o fio do seu cabelo ele sabe quantos cabelos
sabe.
Você tem na cabeça. Então ele também sabe que aquele lá é o seu pretendido, né?
Isso
vai
mesmo.
Ser o seu José.
Escolhido, né?
É, eu penso.
Eu penso.
Eu às vezes sofro com o meu José, não vou dizer que não, né? a gente passa por dificuldades.
Luz gloriosa,
né?
Lembra que eu falei?
É.
Luz gloriosa.
A gente passa por dificuldades, né? Mas com Deus é possível, né? A
tá
gente
certo.
Chora, sorri e assim vai indo, né?
Isso
e
mesmo.
E amanhã eu vou completar 14 anos de namoro.
Ah, é?
É, eu comecei a namorar no dia dos namorados.
Parabéns, hein? Data excelente para começar o namoro, né?
Pois é. Mas que as pessoas possam refletir realmente, né, sobre a sua vocação, sobre o que quer, né? E sempre, sempre, né? Acho que essa vem sendo a minha proposta número um aqui, que é de levar informação, mas que as pessoas também busquem informação, né? Tô querendo casar? Busca se informar, conversar, né? Todas as paróquias, praticamente hoje em dia, tem a pastoral familiar,
tem.
Né? Tem os acompanhamentos.
E é melhor se preparar de verdade para assumir a coisa mais séria que você tem que assumir na sua vida. Ou nós, vamos colocar eu no meio, mas eu já casei, né? Mas você que está aí se preparando, olha, a melhor coisa, se prepare o máximo, invista o máximo nisso, porque você só tem a ganhar. Era isso que você queria trazer, minha querida?
Eu acho que para hoje é isso, né? Eu trouxe uma curiosidade também.
Qual
né?
que é a curiosidade?
Eu inaugurei lá no programa passado, né?
Sim.
É, a curiosidade de hoje é que injúria racial pela internet é crime, né? Tá previsto lá no artigo 140 do Código Penal, né? Quer dizer que injuriar seria ofender a dignidade ou decoro de outra pessoa, né? Utilizando elementos de raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, né? Inclusive, esse assunto me chamou a atenção, porque hoje a gente está falando de casamento e olhando para a visão, para o olhar do casamento religioso na Igreja Católica, né? Então, para aqueles irmãos que também estão nos ouvindo, que não são católicos, né? A nosso respeito, né? Mas a Igreja Católica diz isso, e é isso,
que eu
estudei hoje para dizer aqui, né? Não sei como é que funciona nas outras igrejas, não sei como é que é, né?
Mas...
Tem igreja que não exige que seja feito casamento no cartório, né? A Igreja Católica até um tempo exigia, né? Que casasse primeiro no cartório para depois casar na igreja. Agora já não é mais, né? Você não precisa, né? Mas precisa levar lá os elementos de que você não tem impedimento, passa por essa entrevista, né? Temos também a possibilidade no Código Civil, que é o casamento religioso, que se transforma depois em casamento civil, né? Não precisa casar duas vezes, né? Desde que tenha feito todo o procedimento,
tá certo.
Né? Vai lá no cartório e aí faz o registro. E vale também, né? Tem essa possibilidade, né? E a nossa lei, ela é vasta, ela é ampla, ela traz muitas coisas, ela traz direitos, ela traz deveres, né? E o casamento, acima de tudo, ele é um... Até eu anotei aqui, deixa eu... Ele se desenvolve na ideia de que os vínculos são impostos e as faculdades conferidas não tanto para atribuir direitos, quanto para impor deveres. O casamento dá direitos, mas ele impõe deveres, né? Então, se eu tô pensando em casar, eu tenho que pensar que tem o lado bom, né? Como tudo na vida, tem o lado bom. Mas tem um lado sério, tem um lado importante, tem um lado de dever,
né?
De muita responsabilidade, onde eu tenho que viver para aquele outro, né? Onde eu tenho que respeitar o outro, né? Ser respeitada também, né? Nas nossas diferenças, nas
respeitar
nossas
a família do outro.
Nas nossas particularidades, respeitar a família do outro, né? Isso
Nossa.
A gente vê nas constelações familiares, né? Não sei se a gente tem um tempinho para falar sobre isso.
Vamos falar outro dia.
Mas só uma pincelada, né? Aquele outro, quando eu olho para ele, ele é 50% o pai dele e 50% a mãe dele. Se eu nego algum desses 50%, a pessoa vai ficar em débito, né? Vai ficar
tá
faltando,
certo.
Né? Assim como também o meu filho, né? Falando já, adiantando um pouquinho o tema da próxima pauta, né? O filho, ele é 50% a mãe e 50% o pai. Se o casamento não dá certo, ele vai continuar sendo 50% o pai. Se eu nego o pai... Eu estou negando 50% do meu filho, né? Isso vale para os noivos, né? Para os maridos, para as esposas. Se eu vivo bem com aquela pessoa, quero viver bem, amo os meus filhos, eu tenho que, pelo menos, respeitar os pais dela.
Tá certo.
E dele, né? Também, os pais.
Parabéns pelo aniversário de casamento, de namoro, né? Um abraço para o Runier. Obrigado pela tua presença preciosa aqui na Rádio Coração.
Muito obrigada, eu que agradeço. É um prazer imenso estar aqui. Eu espero estar realmente contribuindo.
Está
né?
contribuindo e muito.
com a vida, com o amor e dando um pouquinho, só um pouquinho de tudo que eu recebo de Deus.
Tá certo. Vamos continuar dando, tá bom?
Até mais.
Até mais.
Agora é hora de mudarmos nossas atitudes para uma sociedade justa e humanizada. Você ouviu Direitos e Deveres com os advogados e professores Fernando Machado e Fabrícia Gonçalves. Direitos e Deveres.